Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Antes de começar a sessão, então, conforme acordo com os líderes de bancada, na hora da discussão do projeto, cada vereador terá 5 minutos para se explanar. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura.
Ata de número 1888. Aos 15 dias do mês de março de 2023, às 18 horas e 30 minutos, na sala de sessões, reuniram-se os integrantes do Poder Legislativo em sessão ordinária e, presidindo os trabalhos, o vereador Paulo Roberto Reck iniciou a sessão com a presença dos demais vereadores: Alessandra Brod, José Elton Lorchard, Adiles Maier, Nelson Paulo Bax, Marcelo Schneider, Maria Helena Mate, Rodrigo Kreutz, César Cortes, Roque Haas, Vanderlei Majolo. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Foi lido o ofício de número 027 de 2023 do Executivo. Os pronunciamentos dos vereadores estão gravados digitalmente conforme arquivo. Na ordem do dia foi apreciada a aprovação por unanimidade da seguinte matéria: projeto de lei número 017 de 24 de fevereiro de 2023, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$ 17.000, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 18, que autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de lei número 19, que concede denominação de ruas ao município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 20, que concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Projeto de número 21, que autoriza o Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções com o consórcio intermunicipal de serviços do Vale Taquari e da outras providências. Projeto de lei número 026, que altera o dispositivo da lei 4.098 de 22 de dezembro de 2022. Projeto 023, 24, 25, 27 e 28, baixam as comissões. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Arroio do Meio, 15 de março de 2023.
A ata está em discussão. Quem for favorável, desculpe. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifesta levantando. Ordem do dia. Projeto 007. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se levante, manifestando-se. O projeto foi reprovado por 6 votos a 5. Projeto 008, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, manifesta-se levantando. O projeto está reprovado por 6 votos a 5. Peço a leitura da emenda 003 do Legislativo.
César André Cortes, vereador líder da bancada do MDB, abaixo firmado com assento nessa casa legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda do projeto de lei número 009/2023. A presente emenda legislativa visa suprimir artigos e alterar a redação dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do projeto de lei 009/2023, conforme abaixo pormenorizado. Artigo 1º. Ficam suprimidos do presente projeto de lei os artigos 2º, 3º, 4º e 5º do projeto em evidência. Artigo 2º. Resta alterado ao artigo 1º do projeto de lei 009/2023, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado um cargo de pedreiro no quadro de cargos de provento efetivo do Poder Legislativo Municipal da Lei Municipal 3.640 de 12/12/2017, cuja atribuição e requisitos para provimento são os constantes no anexo único desta lei. Artigo 3º. Resta alterado o artigo 6º do projeto de lei 009, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Fica o poder legislativo autorizado a ampliar o número de vagas de cargo de motorista constante na lei número 3.640 de 21/12/2017, passando de 19 para 20 cargos. Artigo 4º. Resta alterado o artigo 7º do projeto de lei 009/2023, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o Poder Legislativo autorizado a ampliar o número de vagas de cargo de operador de máquinas constante na Lei Municipal 3.640, de 21/12/2017, passando de 22 para 23 cargos. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O teor das manifestações dos munícipes constatou-se que a grande maioria da população e entidades de classe são contra a criação de novos cargos e, consequentemente, inchamento da máquina pública, havendo clamor para a terceirização de determinados serviços, ademais as funções de agente administrativo auxiliar, fiscais ambiental sanitário, motorista e operador de máquina dispõem de vagas em aberto há considerável tempo, razão pela qual o Poder Executivo está ciente de que havia necessidade de encaminhar concurso público, visto que os cargos em questão não se caracterizam como serviços transitórios e excepcionais, pelo contrário, são todos de caráter permanente, os quais devem ser desempenhados por servidores do quadro efetivo, mais especificamente por servidores concursados. Arroio do Meio, 21 de março de 2023, César Zandé Cortes, líder de bancada do MDB.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se levante manifestando-se. A emenda está aprovada. Peço a leitura do projeto 009 com a emenda.
Projeto de lei número 009. Cria e amplia o número de vagas de cargos do quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
O projeto está em discussão. Vereadora Alessandra.
Bom, acho que é importante a gente começar a discutir um pouquinho mais. A justificativa de vocês em relação à emenda me deixou assim, bem impactada, porque dizer que uma grande parte da comunidade quer dessa forma, né, é meio, acho que, demais. Mas, enfim, não sei se vocês conseguiram falar com toda a população de Arroio do Meio. Mas eu fui falar com, principalmente com os setores e ver qual é as necessidades realmente. Né? E o que existe e o que não existe. Isso é importante que as pessoas possam estar cientes também. Motoristas, hoje, só na saúde existem 9 motoristas. Sendo que desses 9 motoristas, ainda tem alguns que tem dias que tem que ser chamado ainda terceirizado. Então, dentro dessa terceirização, envolve, sim, custos a mais, sempre. Mas, se nós olharmos para os vizinhos, municípios como Encantado, que é mais ou menos próximo a Arroio do Meio, eles têm 12 motoristas na saúde, e municípios de pequeno porte, que nem Travesseiro, Capitão, Colina, 6 motoristas. Então, se faz muito com poucos motoristas que têm hoje na saúde. Né? Dentro das obras, também tudo o que se tem de serviço dentro do que é necessário, tanto de motorista como também de operador de máquinas, o que tem hoje uma necessidade, no mínimo, só lá também dentro das obras, de pelo menos uns 3 motoristas em relação ao que tem de máquinas paradas e tudo que se é solicitado para esse setor. São mais de 300 quilômetros que temos, 300, 340 quilômetros de estradas de chão. Então, dizer que não tem ou que diminui estradas, porque foi feito um pouco de asfalto dentro da Rua do Meio, se comparar com a quantidade que temos de estradas para serem trabalhadas e dar conta, é um pouquinho demais para a gente pensar assim, ah, não tem serviço, vai inchar o serviço público. Sendo que ainda temos protocolos que são atendidos pela secretaria. Eles têm que dar conta, mais ou menos 30 quilômetros por mês se consegue atender a comunidade, porque não tem mais tempo hábil ou máquinas ou pessoas que possam trabalhar. Dentro ainda tem os protocolos de primeira moradia, onde se faz abertura de fossa, terraplanagem também para os colonos e empresas que também solicitam através de protocolos. Além da equipe de mais asfalto, que também utiliza motoristas e operadores para trabalhar. Além do pavimento a fácil, que também o setor de órgãos tem que dar conta, desde equipes que trabalham lá para fazer a colocação de tubos, melhorias nas escolas também, e entre outras questões que vão acontecendo. Até também auxilia nos serviços urbanos no
recolhimento de
cálices. Porque nos serviços urbanos também é problema a falta de pessoas para trabalhar lá dentro e operador. Hoje tem uma equipe que recolhe galhos. Desde 1997 é o que se tem dentro da prefeitura. Uma equipe que faz recolhimentos de lixo, de galhos secos dentro da... De lixo não, de galhos secos dentro dos bairros. E quando é período de poda, uma equipe complica muito. As pessoas não estão sendo atendidas e vem muita reclamação aqui dentro sobre isso. Mas por quê? Inchaço do serviço público? Não, colapso do serviço público. E quem está travando isso hoje são vocês, não querendo deixar que venham mais cargos para conseguir dar conta de tantas necessidades que se tem aqui dentro. Além disso...
Considerações finais.
Ok. Somente acho que as pessoas têm que se dar conta que dentro do serviço público, de nenhuma forma, existe um inchaço. Existe, sim, um município que é pujante, que cresceu muito em muitos setores, e hoje existe, sim, falta de pessoas para trabalhar e dar conta de tudo que existe dentro do município.
Vereador Paulo Bax, quer falar? Microfone ligado.
Sim. Eu coloco, assim, em primeiro lugar, a justificativa. Eu acho que o partido do MDB poderia ter achado uma outra justificativa, porque quando se fala a teor das manifestações dos munícipes, constatou-se que a grande maioria da população e entidades de classe, eu acho que isso aí ficou meio globalizado, né? Isso foi pensado assim, eu não sei onde se buscou tanta coisa assim para dizer que a grande maioria da população. Aqui, na semana passada, ou quando foi, estiveram duas pessoas fazendo o comentário. Um que foi o presidente, o Ferrugem, o Adelar Stifler, que eu acho que ele, a preocupação dele é como uma empresa privada, eu acho louvável, e também concordo e compactuo com aquilo que ele disse. Só que aqui, prefeitura, órgão público, diz tudo, é órgão público. E hoje a legislação, em termos de assumir ou não assumir cargo público, é por concurso público, ou os outros casos que todos conhecem. Então, eu quero elogiar o Adelar pela sua manifestação. Só que depois, conversando com ele, ele mesmo sabe também que o órgão público, prefeitura municipal, o governo do estado, o governo federal, eles têm que seguir o regramento daquilo que prega a Constituição. E a Constituição, na maioria dos casos, diz que tem que fazer o concurso público. Então, essa justificativa aqui, para mim, está meio fraca. E o outro que se manifestou foi um próprio interessado da prefeitura, que está ocupando uma das situações aí. Então, isso é uma coisa tipicamente que se isso se refere à grande maioria da população, é a pessoa que está com o cargo. Nada quanto a pessoa está ali trabalhando, fazendo seu papel, eu acho que bem feito, mas então não deu para avaliar esse todo da comunidade, conforme diz a justificativa. Mas acho que a oposição está no seu direito, porque aqui, na realidade, vamos criar, pelo que diz aí, três cargos, né? Um pedreiro a mais, um motorista a mais e um operador a mais, né? Eu acho que ainda vai sobrar máquina, vai sobrar caminhão, mas tudo bem. Acho também que o prefeito vai dar a volta por cima nessa situação, porque ele vai saber encontrar as alternativas necessárias e as saídas cabíveis dentro da lei para resolver esse impasse e essa situação. Eu não vejo com tanto problema essa situação de criar, porque se pediu para criar 21 cargos, mas tem que se saber também que 18 cargos aí estão aí na lista de espera para serem afastados. Então, são questões assim que a gente analisa, mas aqui dentro é uma casa política, e a casa política, ela, cada um mostra a força pela qual está aqui, né? Se tem a maioria, faz como a maioria acha e tudo bem. Obrigado.
Vereador Vanderlei.
Caro presidente, quando se fala em projeto de lei que cria cargos, sempre é interessante a gente levar em consideração e fazer uma análise criteriosa do que, na verdade, está se pedindo. Então, esse projeto 09, até para as pessoas que estão aqui e aquelas que vão nos escutar lá fora e que já estão a par de toda a situação, o município em momento nenhum exagerou quando elaborou esse projeto. Se formos ver, por exemplo, um cargo a pregoeiro foi um apontamento do Tribunal de Contas. Não que esse serviço não esteja sendo conduzido direito, mas era apenas uma prevenção. Aí, quando falamos em cargos de pedreiros, hoje nós não temos mais nenhum pedreiro. Estávamos pedindo dois e os senhores estão reduzindo para um. Olha só a estrutura do município, as escolas, as creches, todos os prédios públicos. Nós não temos nenhum pedreiro para atender essas situações. Então, na minha opinião, deveria de ter 3 ou 4. O cargo de tesoureiro, a gente estava tentando regularizar uma situação que está pendente há mais de 10 anos com a aposentadoria do Lúcio Besch, que era o último tesoureiro que se aposentou. Aí, agentes administrativos, não vou entrar em detalhes, mas é óbvio, com a estrutura que o município tem, com o crescimento que ocorreu nos últimos anos, a necessidade de mais pessoas para atender a nossa população de melhor maneira, é necessário que se tenha esses cargos. Às vezes nem se ocupa, mas é interessante que tenha, na falta de um servidor ou outro, para que o chefe possa conduzir melhor isso. Questão de motoristas e operadores. Olha, minha gente, as obras que nós estamos conduzindo, quando falo nós, é o município, a administração, a Câmara de Vereadores. E aí os senhores são capazes de diminuir um cargo. Se nós estivéssemos pedindo 7, 8, diminuir para metade seria uma situação. Mas aumentando 2 cargos, vocês tiram 1. Isso para mim é politicagem. Eu não posso concordar com isso. E a justificativa, como o colega Paulo falou, a maioria da população quer um atendimento da administração, quer suas ruas limpas. E aí, nós não temos efetivo para dar contrapartida por falta de pessoas, por falta de operadores, falta de mão de obra humana. Um município que tem um orçamento de mais de 120 milhões ao ano, ficar refém de um projeto de lei, que eu duvido se um cidadão empresário analisar isso aqui, não vai aprovar um projeto desse, que não tem nenhuma malícia, não tem nenhum exagero, tem só aquilo que realmente tem de necessidade momentânea. Nem está se fazendo
um minuto,
uma
vereador.
Reserva. Então, infelizmente, eu até concordo que os senhores, como vereadores, têm que ter a preocupação, têm todo o direito de ter a sua manifestação, a sua posição. Mas, nesse caso, nós não podemos brincar com a administração do nosso município, porque lá fora nós temos um povo que trabalha, um povo que nos traz os recursos, mas um povo que exige os serviços. Um povo que quer estradas, que quer ruas, que quer ensino, que quer um trabalho bom na saúde, em todos os setores. E esse projeto foi elaborado para dar uma contrapartida e conseguir dar um suporte para isso. Obrigado.
Vereador Rodrigo.
Primeiramente, boa noite a todos aí que nos acompanham, pessoas que vieram a essa sessão, imprensa, nossos colegas. Vamos começar por partes. Primeiramente, o Paulo Baques tocou num assunto de aposentados. Não sei se a população sabe, vocês também, como colegas vereadores, sabem que se eu me aposentar amanhã, essa vaga, naturalmente, ela vai abrir e pode ser chamado outro no meu lugar, como de todos os outros que se aposentam. Então, isso já é um caso, uma coisa que cai por terra, no meu ponto de vista. O único que está sendo extinto é o operário, realmente. Realmente é operário, mas do resto, nenhum. Tanto é que não tem nenhum concurso aqui, nenhuma vaga para professores, que tem vários que estão se aposentando. Então, isso cai por terra, no meu ponto de vista. Mas, enfim. Então, essa situação poderia ser contratada tranquilamente essas pessoas. Operário hoje está extinto. Mas tem operário especializado, cada um tem que botar a sua opinião, como vários, conversando com pessoas, conversando dentro da prefeitura. O especializado tem 8 vagas, o operário realmente está extinto. O operário, ele é um cargo que paga, remunera pouco, essa pessoa não pode pegar nenhum equipamento, não pode pegar uma roçadeira, uma motosserra, qualquer equipamento. O operário especializado pode pegar tudo isso e pode fazer o que o operário faz. Eu me lembro quando eu entrei na prefeitura como operador de máquinas, era operador de carregadeira, de patrola, de retro. Isso hoje tudo é operador. Então, se tem uma máquina parada, ele pode fazer outra função. Eu acho que, em cima disso, tem que se preocupar em pegar esses especializados que podem fazer e abranger muito mais. Tem vagas abertas, vocês sabem que tem vagas abertas. Então, a nossa preocupação também é que o município não pare realmente. Tem vagas, 2 para motorista, para operador. Vamos chamar essas pessoas primeiro, faça o concurso, depois a gente também conversa, se for o caso realmente. Tem uma vaga de operador, de motorista aberta, mais de 2 anos que não foram preenchidas. Nós aprovamos temporários, nós já pedimos há 1 ano atrás que fosse feito. A nossa preocupação era que realmente isso poderia parar, que fosse feito o concurso. Também não aconteceu. Ah, o concurso é caro? Sim, pode ser, mas ele se paga, a gente sabe que ele se paga. E outra, vamos dizer que amanhã, então, não podemos fazer porque é poucas vagas, tá? Mas amanhã ou depois de motorista vão fazer, 20 pessoas vão fazer, ou 100 pessoas vão fazer o concurso, e só 3 passam e nós precisamos 4 vagas. Nós vamos ter que fazer um concurso igual de novo, como já aconteceu. Então esse não é o problema. Nós aqui, como bancada, também discutimos tudo isso. Nós não queremos que pare nenhuma obra. Operários podem ser chamados. Alguma coisa sempre foi terceirizada, a gente sabe. Isso é do dia a dia, né? Então, extinto realmente só o operário. Todos esses outros serviços, agente administrativo auxiliar, todas elas têm vagas em aberto. Com certeza, a prefeitura agora vai fazer o concurso. Logo lá na frente, realmente tem a necessidade de chamar essa pessoa, entram com um projeto específico para aquilo. Aqueles dias a Alessandra falou que não vão ser chamados todas essas pessoas com o concurso. Mas então, para que nós estamos brigando aqui, se não vão ser chamados todos igual? Está sendo aberto para todos. O único que não vai ser é o leiloeiro, o tesoureiro e o operário. O resto, todos eles podem ser chamados. Podem entrar com um projeto específico. Ele é muito abrangente. Esse projeto é grande. Eu já coloquei isso da outra vez. Eu gostaria de ter que viesse separado, mas tudo bem, veio assim. Mas não, nada impede que lá na frente falte um operador. Aqui a bancada não é contra. Se realmente vai faltar, vamos conversar, vamos olhar. Então, eu acho que é em cima disso, não politicagem, como o Paulo Baques disse. Não. Bem ao contrário. Vamos conversar, gente. Eu acho que a minha posição, essa do MDB, também é essa. A preocupação, nós conversamos com muita gente.
Um minuto, vereador.
Se nós não conversamos com todos, realmente, Alessandra, ninguém vai conversar com todo mundo. Mas que a gente conversou com muitas pessoas, se conversou, como vocês também devem ter conversado. Mas muita coisa não está clara. Muita coisa se joga, por causa dos aposentados. Não, isso não é verdade. Porque esses cargos vão abrir. Tanto é que não tem nenhuma aqui para professores, que tem vários que vão se aposentar. Pois então, mas abre vaga. Poderia ter sido feito ano passado o concurso para todas essas vagas aqui. Daí agora era só chamar. Mas enfim, essa discussão é válida, eu acho que sim, a gente discutiu bastante. Da minha parte seria isso, presidente.
Mais alguém? Vereador Marcelo.
Também quero deixar meu ponto de vista das pessoas que a gente conversou junto à comunidade, cumprimentar o presidente, os colegas, a imprensa, as pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho, que nem o Rodrigo falou, a gente, por cargo, leiloeiro e tesoureiro, hoje nós temos pessoas capacitadas, com vários cursos feitos, pagos, com dinheiro público. Até hoje não tem um apontamento contra eles que eles tivessem feito alguma coisa errada. Custa mais barato para o município, acredito eu, e com as pessoas que eu conversei, que então não precisa. Se tem gente fazendo o serviço corretamente, por que inchar a máquina pública? Pedreiro, a gente está abrindo uma vaga, a gente sabe que sempre precisa bem para isso aí, fazer um servicinho numa escolinha infantil, fazer um servicinho numa prefeitura, numa escola normal, vai ter um pedreiro ali para fazer, e do resto tem que ser terceirizado, como já é hoje, fazer uma parada de ônibus, fazer, cuidar do cemitério público, como é feito hoje, essas coisas aí, os pedreiros têm que ser terceirizados. Se torna muito mais em conta para o município no fim. Agentes administrativos, que nem o colega Rodrigo falou, tem vagas abertas há 2 anos, auxiliar e agente administrativo. Não foi feito concurso, não foi chamado ninguém, porque não quiseram fazer até agora. Fiscal ambiental, nós já aprovamos uma vaga mais de ano, diz que tinha apontamento da promotoria, até hoje não chamaram. Então, já aprovamos mais de ano por aí. Motorista, operador, Estamos abrindo mais uma vaga a cada um. Tinha vaga em aberto, já podiam ter chamado há 2 anos também. Aí nós somos os culpados por não ter chamado. E qualquer governo que tu escuta, governo federal que estava, governo estadual que estava, que está, é enxugar a máquina pública. Todo mundo só fala em diminuir o tamanho da máquina pública. É corte de gastos. E não aumentar os gastos. Então, a gente sabe, a gente já discutiu aqui, veio muita máquina nova, veio. Se elimina, elimina as velhas, se ocupa as novas. E realmente, se fala tanto que foi feito tanto asfalto, pegar só 2 vias, Arroio do Meio, Capitão, Arroio do Meio e Travesseiro, não precisando mais prestar esses 2 serviços, já diminuiu muito. Como é que vamos aumentar mais ainda? Então, como era feito nos outros anos? Se diminuiu as estradas. E por fim, falar do operário, então, aqui todo mundo sabe, o Paulo falou a opinião.
1 minuto, vereador.
Da CISAM, que trabalha com todas as firmas. Ele deve escutar, ele viu o projeto, ele falou que a terceirização hoje é o negócio. Falou aqui em nome de todas as empresas de Arroio do Meio. Capacitação, terceirização, treinamento, tecnologia. Então nós precisamos olhar para frente, ninguém está fazendo politicagem, como é falado aqui, nós escutamos a sociedade, sim, em vários segmentos. O lema da campanha era fazer mais com menos. E pelo que a gente nota, não é isso que está acontecendo. Então, tem outras maneiras, tomara que o Vanderlei esteja certo, e tem...
Vereador...
Seria isto, presidente.
Vereadora Adiles.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos assistem, imprensa. Em cima das falas que já ocorreram, eu sugiro que sejam feitas as acomodações necessárias, que essas vagas que estão abertas sejam preenchidas, né? E que a partir dali se faça, então, toda a organização que precisa ser feita. Eu vejo que, assim, está mais do que na hora de tomar essa atitude e fazer isso, para a casa, então, voltar ao normal, ou entrar dentro de uma normalidade, e seria isso. Obrigado.
Vereador Pantera.
Cumprimentar colegas e pessoas que nos acompanham. Também contribuir um pouco com esse projeto, tanto já falado, que eu já falei na reunião daquela segunda. Não vejo também a preocupação dos colegas em inchar. Todo mundo fala, não é só eu que falo aqui, que o município crescendo a olhos nus, vindo pessoas todo dia, toda hora, tu escuta vindo pessoas de outros municípios morar na nossa cidade, porque aqui nós temos emprego, e eu não consigo entender qual é a preocupação de se a gente, que nem eu, tem que concordar com meu colega Vanderlei, se tivesse sido pedido 20, 30, 40 pessoas a mais, não. Era 20 cargos. Então, hoje nós estamos trabalhando com as mesmas pessoas que há 10 anos atrás, até menos. Menos, essa é uma empresa que produz 1.000 pares de calçados, trabalha com a quantia, se ela aumentar a produção, ela vai ter que contratar mais gente. Então, não vejo essa preocupação, mas, que nem também já foi colocado, os colegas da oposição estão no seu direito, é um direito que eles têm, estão tentando gerir em cima do poder do prefeito, enfim, da administração, mas, que nem foi colocado, o prefeito, junto com a equipe, vai saber conduzir da melhor forma. Só não espero que não venham amanhã depois aqui nessa casa falar em que serviço daquele está sendo mal feito, que não tem, falta isso, falta aquilo. E máquinas paradas, sim, vai ficar máquina parada. E a imprensa tem que saber por que elas estão paradas. Eu sou dessa opinião. Se a administração achar que não, mas no meu ponto de vista, máquina parada tem que ser divulgada, registrada, e por que estão paradas. E também, terceirização, sim, vai acontecer, com certeza, vão ter que terceirizar, porque o munícipe tem o direito de ter o serviço de qualidade, a gente não vai abrir mão disso, a gente apenas queria não terceirizar em alguns lugares, onde é que hoje tem pessoas capacitadas trabalhando, mas vai acontecer, não adianta vir depois querer falar que é perseguição política, aquilo, que vai acontecer mudanças. Vai acontecer terceirizações em setores que já deveria ter acontecido. Então, também só deixar a minha contribuição que nesse projeto aí.
Vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Vou falar um pouco do concurso público. Como colega Paulo Bax falou, é a orientação hoje do Ministério Público que os funcionários da prefeitura, quase todos, sejam concursados. Então, já é uma orientação da promotoria pública. Nesse sentido, na maioria desses cargos, tem vagas abertas. Então, já poderia ter sido feito o concurso. Ano passado, foi aberta a vaga de fiscal sanitário. Até hoje, não foi contratada nenhum. Se tivesse feito o concurso ano passado, com esse projeto de hoje noite, que está se abrindo mais uma vaga de operador e de motorista, semana que vem nós estaríamos chamando já esse operador motorista, porque nós já teríamos concurso válido, nós já teríamos um operador motorista a mais trabalhando, na minha opinião, e aí nós teríamos, semana que vem estaríamos já chamando mais um. E outra coisa, se o Tribunal de Contas está apontando, que nem eu já pedi ano passado para o prefeito, manda o projeto separado, cada projeto separado, junto com uma cópia do Tribunal de Contas. Eu acho que isso é interessante. É interessante para a imprensa também saber se existe o apontamento ou não existe. Então seria fácil se tivesse separado esses projetos e não precisava ter todas essas polêmicas. A respeito de máquinas paradas, sim, existem. A imprensa precisa saber disso? Precisa. Mas ela precisa saber por que elas estão paradas. Eu convido a imprensa para vir lá. Convido quem é operador profissional, qualquer um que contratem, pode vir lá. Tem máquinas que estão paradas, que não têm condições mais, por causa da idade delas, do olímetro. Tem máquinas que já deveriam ter sido vendidas a tempo, ter feito o leilão. Se nós pegarmos essas máquinas, eu sou operador concursado, cara, não dura duas, três horas na rua com nós, nós só estamos dando prejuízo, porque elas não aguentam mais. Isso também está prejudicando o serviço da Secretaria de Obras e Agricultura. Não só a falta de operador, Mas como eu falei, se tivesse concurso válido, a semana que vem nós estaríamos chamando mais um operador, um motorista para ajudar nós ali. Nós poderíamos estar prestando um serviço melhor na Secretaria de Obras, como estão questionando às vezes pela falta de funcionários. Concordo, existe. Mas faz o concurso. Tribunal de Contas, a promotoria aponta sempre o concurso. Eu acho que é importante. Outra coisa, muitos processos seletivos que foram abertos agora, é um processo atrás do outro, por falta de pessoas interessadas. O pessoal não quer vir trabalhar para um contrato de 2, 3, 5 meses. Eles não vão sair de um emprego que eles estão. Eles querem melhorar de vida, de emprego, sim. Mas eles querem ter uma estabilidade. Isso eu observo também. E o concurso dá essa estabilidade. É que nem nós vamos abrir uma firma. O cara que vai abrir uma firma, uma tornearia ou qualquer, acho que seja, não, ele vai fazer ou se organizar para ter a estabilidade da firma dele durar 20 anos. Ou um professor que for fazer ser contratado, ele quer ser contratado por concurso, para ter a estabilidade. Não chegar no final do concurso, faltando um mês, ele tem que se preocupar. Será que eu vou ser renovado meu concurso? Será que não? Só que, assim, ó, eu fico às vezes
pensando... Um minuto, vereador.
Sempre, eu acho que está na hora de terminar, vamos ter luz própria, sempre é botada a culpa em cima dos vereadores do MDB. Será que é? Será que não é? Qualquer coisa que está acontecendo é o MDB. Eu não vejo isso. Eu acho que nós temos que trabalhar todo mundo junto. E não se acontece. Daqui a pouco vão, por causa que, vamos dizer assim, o decreto de emergência, se nós não conseguirmos um auxílio para a agricultura, vai ser culpa do MDB. Obrigado.
Vereador Rocha, quer fazer uso da palavra?
Acho que a gente se escutou muitos colegas se pronunciar. E acredito que realmente é uma politicagem. Por que que esse pessoal do PMDB, então, não diz? Só diz que podia ter feito concurso no ano passado, mas não fala da economia do governo esses 2 anos que não fez o concurso público. Se tivesse feito concurso público, essas vagas seriam preenchidas. O que que aconteceu? A administração do Danilo enxugou a máquina, segurou até onde podia. E agora nós vamos repor aqueles cargos que vocês estavam usando. Falar também da saúde que vocês falam. Em 2019 foram 38 consultas. No ano passado foi 79 mil consultas. Vamos mostrar a realidade para o povo. Da mesma forma, as escolinhas que tinha 500 e poucas crianças, hoje tem 1.024. Essa demanda não precisa mais motorista, não precisa mais gente para substituir essa demanda. A questão dos operários. Vocês rejeitaram simplesmente um projeto que veio a essa casa pedindo 10 para tirar a carteira de motorista, a escolaridade, vocês votaram contra. Essas pessoas que poderiam ter trabalhado fim do ano, tiveram um não na cara. Isso que tem que ser dito. Falar bonito é bem, mas a realidade é outra. Está se fazendo obras. A questão do pedreiro, isso é uma vergonha. Até teria que tirar esse um pedreiro também ainda. O município de Arroio do Meio tem um pedreiro. Analisam vocês quantas escolas, quantas creches. Somente um pedreiro para atender essa demanda. Então, o projeto jamais está colocando o município em situação de alerta. O município que tinha há 5, 6 anos 70 milhões, hoje tem 120 milhões. Olha a demanda de pessoas. Se fala em tantos loteamentos que estão saindo. São loteamentos com calçamento. Mas as outras demandas, o recolhimento de lixo, a poda de árvores. Nós temos um caminhão que puxa essas podas de árvores lá no Pasto Corvo. Está tirando lá na Forqueta ou na Rui Barbosa. Carrega um caminhão, vai lá no Pasto Corvo, volta. Teria que ter no mínimo dois caminhões. Ficam horas sentado lá, esperando a vinda do caminhão, por falta de um operador, de um motorista. Essa é a realidade. Não adianta tu dizer que é outra realidade. A realidade se chama uma administração com contas enxutas, não foi feito a questão do ano passado, nem anterior, falaram da criação de vaga administrativo ou a questão da sanidade animal.
Um minuto, vereador.
Realmente, essa vaga foi criada no ano passado. Nós podíamos ter chamado e substituído, colocado ele em prática, mas não foi preciso, não se contratou. Essa é a realidade do hoje que está se pedindo o concurso público. São poucas vagas, a maioria são vagas que vocês estavam usando lá, que se aposentaram, que saíram e não tinha como repor. Essa é a realidade. Não vem querer falar bonito que lá está tudo mil maravilhas. A gente sabe que não está mil maravilhas, mas vocês têm que admitir que a administração do Danilo Bruxo está dando inveja para vocês. E vocês, infelizmente, não sabem perder, pelo que dá para ver. E aí, o povo de Arroio do Meio tem que sofrer as consequências. Isso que está acontecendo hoje nessa casa. Para ter uma harmonia, para pensar,
vereador,
nos munícipes, nós estamos pensando somente no trabalho e dar trabalho e sustentar os programas existentes para o bem da comunidade de Arroio do Meio.
Quero também fazer algumas colocações referente à questão do pedreiro, então. A gente, após muita análise, escutar as pessoas e análise, inclusive, dos colegas vereadores, a gente está abrindo essa vaga, que como experiência também como secretário, a gente sabe das escolas e das creches, dos postos de saúde, inclusive serviços internos dentro da prefeitura, pequenos serviços, que levam às vezes meia hora, 40 minutos, uma hora para fazer um concertinho num cano, para fazer, botar um azulejo ou trocar que quebrou, essas pequenas coisas, que daí sim um pedreiro terceirizado não vem para fazer isso. Ele não vai deixar o serviço dele para vir fazer uma meia hora ou uma hora na prefeitura. Então, por isso, também, a preocupação, então, de colocar esse um pedreiro para fazer esses pequenos serviços. Os demais já estão sendo hoje terceirizados e há muito tempo. Paga por produção, por metro quadrado construído, é muito mais em conta para o município do que manter mais dois ou três pedreiros. Quanto à questão de motorista, preocupação com a saúde dos veículos novos, tem uma vaga em aberto, agora tem duas abertas, então, e se for o caso, depois se analisa, vem um projeto especial, específico, se analisa para abrir mais um, se for preciso, após essa análise. A questão dos operadores direto, todos os governos, como já foi falado, sempre renovavam a frota. Fui essa semana na Secretaria de Obras para ver como estava. Tinha lá um caminhão parado, que acredito que realmente não tenha motorista. Tinha um na oficina, o motorista estava andando com carro. E tinha duas máquinas paradas. Era só o que estava parado, não as nove máquinas paradas, como diz no jornal. Eu não acredito que a administração deixe essas máquinas paradas no trecho sem operador. Não consigo acreditar nisso. Então, eu acredito que se elas estivessem paradas, elas estariam dentro da parte da Secretaria de Obras. Falar também da questão que os colegas colocaram, essa questão dos operadores especificamente, o município já contratou 5. A gente está abrindo mais 2 vagas, são 7, mais 2 que estão em desvio de função, são 9, que seriam as máquinas paradas. Essa conta é fácil de fazer. Saíram 2 operadores, se não me engano, um deles, então, que extinguiu o cargo, que era um operador mais antigo. O outro que saiu não extinguiu e por isso também foram chamados. Então, acredito, vereadores, que tem que sim falar a verdade. Se alguém aqui está fazendo politicagem, não é o MDB. O MDB sempre contribuiu para esse município e tem credibilidade para isso. É só olhar para trás e ver em quantas gestões nesses 90 anos que o município vai fazer no ano que vem, em quantas gestões o MDB estava. Então isso se chama credibilidade também. Por isso também a gente fez toda essa conversa, as reuniões aqui, fizemos outras reuniões, escutamos as pessoas e hoje estamos aqui, então, concluindo e botando a votação com transparência e com tranquilidade esse projeto. Vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Também quero me manifestar rapidamente referente a esse projeto e o que está sendo aprovado e o que não. A gente tem que reconhecer que o município, nós, prefeitura, temos funcionários qualificados, comprometidos com o trabalho. Então, eu, pessoalmente, também não vejo a necessidade da criação desse cargo de pregoeiro e tesoureiro. Rocha, se me permite, sobre a saúde, colega comentou que no ano de 2019 foram 38 mil, eu penso, né, consultas. Isso, no ano passado, então, 2022, quanto foi? 79. De certa forma, eu até fico satisfeita com isso, que a população está procurando atendimento e que bom que o município tem isso para oferecer. Mas também não se pode esquecer que de 2020 e 21 ainda, pandemia, volta-se a falar nisso de novo, sequelas da pandemia, depois surto e por aí afora. Mas a minha alegria, não pelos atendimentos, porque para mim, saúde não se faz em posto de saúde em hospital cheio. Saúde, para mim, é diferente, mas nós temos isso. E eu penso que daqui a pouco, com todos esses entraves, eu acredito que deveria se investir mais em saúde. É o que se precisa. Medicamento, exames, mais exames de alta complexidade autorizados, que as pessoas realmente têm, muitas pessoas que não têm condições de pagar. E são exames caros, não tem plano de saúde. E o profissional que vai atender esse paciente, ele precisa desse exame para dar continuidade ao tratamento que ele vai ter que fazer. Cirurgias pendentes, mesmo sendo eletivas, elas precisam ser feitas. Então, a gente tem que pensar também nesse lado. Daqui a pouco eu estou fugindo um pouco daquilo que é para ser a nossa conversa, porque para mim é uma conversa, não é um debate, nem um combate, nem politicagem. Eu penso que deve ter um número expressivo de cirurgias de cataratas pendentes. Então, eu tenho uma sugestão, que o município compre, através do consórcio, essas cirurgias, porque pelo SUS não vai contemplar a demanda. Enfim, é mais ou menos isso. Então, a minha preocupação é com o bem-estar da comunidade, da população, e para isso nós temos que olhar para frente, deixar para trás o que passou. Obrigada.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, levante-se, manifestando-se. O projeto está aprovado. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.